bem-vindos. Hoje temos em mãos um conjunto de fontes que é um verdadeiro retrato do mundo num só dia. Basicamente, uma coleção de notícias de jornais portugueses, todas datadas de 22 de novembro de 2025.
Exato.
E o que vamos tentar fazer aqui é ir um bocadinho além das manchetes. Em vez de as lermos uma a uma, vamos tentar ver o quadro geral. Que padrões é que surgem? O que é que estes eventos todos, que parecem não ter ligação, nos dizem sobre crime, sobre conflitos, sobre a justiça? Cá e lá fora.
É um exercício fascinante, sabes? Porque a grande questão é sempre essa. Estamos a olhar para incidentes isolados, acidentes do dia-a-dia, ou estamos a ver os sintomas de tendências muito maiores. Eu aposto que do pequeno crime em Famalicão à diplomacia de alto risco na Ucrânia, há fios que ligam tudo. A ver se os encontramos.
Ok, então vamos lá começar a puxar esses fios. E parece-me bem começarmos pelo que nos é mais próximo, o panorama nacional.
Sim.
O que me saltou logo à vista foi a variedade incrível do crime. Quer dizer, o espectro vai do quase caricato ao extremamente violento.
E essa variedade por si só já nos diz muito, não é? Diz-nos muito sobre as diferentes expressões que a sociedade sente. Por um lado, tens o que se pode chamar de crimes de oportunidade. Ou de desespero, talvez.
Exato. Li a notícia de um funcionário de hotel que confessa ter roubado 2.500 euros e a de uma dupla em Famalicão que assaltou uma bomba de gasolina com uma arma de plástico.
Com uma arma de plástico, lá está.
Isto soa a amadorismo puro, a desespero.
Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, e isto também é revelador, tens a reação das pessoas. Numa das fontes há a história dos comerciantes em Penafiel que conseguem imobilizar e desarmar um assaltante.
Sim, eu vi isso.
Isso é muito significativo. Mostra que as pessoas não estão passivas. Quer dizer, há uma comunidade que reage. Talvez por sentir que a resposta oficial nem sempre chega a tempo.
É um bom ponto. Mas depois tens o outro lado, o lado mais negro. As notícias de violência são pesadas. Temos uma funcionária de escola agredida pela mãe de uma aluna. E depois, a história do homem em Braga que é suspeito de matar o cavalo do vizinho a tiro, a frieza disto.
A brutalidade gratuita.
E claro, a violência contra os mais frágeis. A notícia de uma idosa de 86 anos, agredida em casa durante um assalto. É terrível.
E aí que as camadas começam a aparecer. Porque passamos dessa violência, digamos, mais visceral, interpessoal, para uma coisa com uma estrutura completamente diferente. O crime organizado também marca presença.
Ah, sim. A rede que furtava supermercados.
Exatamente. A detenção daquela rede de 8 pessoas, isso já não é um ato de desespero. É uma empresa. Exige logística. Exige planeamento.
Portanto, temos 2 ecossistemas de crime a coexistir. Um do impulso.
E outro do negócio.
E esse negócio parece que se especializa em explorar os mais frágeis. Fiquei em choque com a notícia da rede que cobrava até 20 mil euros a imigrantes, principalmente do Bangladesh e do Nepal.
Esse caso é paradigmático. É o crime organizado moderno. Eles não estão a roubar um banco com uma caixadeira. Eles estão a vender uma miragem, um pack de legalização, que é uma fraude total. Estão a explorar a esperança de pessoas que... Pronto, estão numa situação de vulnerabilidade extrema. É de uma crueldade sistémica.
E essa mesma crueldade aparece, de uma forma mais íntima, nas notícias de violência doméstica. E não é só uma, são várias.
Isso aí é a repetição que assusta. Um homem detido em Lolé por maus-tratos e violação. Outro preso depois de, alegadamente, 13 anos de abusos contínuos. Isto não são momentos. São vidas inteiras destruídas.
E depois vês a justiça a responder, às vezes com força. 20 anos de prisão para o homem que assassinou a ex-mulher no Machico. Mas a pergunta é sempre, quantos casos não chegam aqui?
Pois.
E no meio disto tudo, há uma notícia que me pareceu quase uma confissão do Estado. A criação de uma plataforma online para as vítimas de crime pedirem um adiantamento da indenização.
Extremamente revelador. Por um lado é uma medida positiva, claro, mas o que é que isto significa, no fundo? Significa que o sistema judicial é tão lento, mas tão lento, que o próprio Estado tem de criar um atalho para mitigar a sua própria lentidão.
É uma admissão de falha embrulhada numa solução. E esta ideia de instituições sob pressão leva-nos direitinhos para fora de Portugal. Porque quando olhamos para o palco internacional, o drama é, uau, é ainda maior.
Sem dúvida. Aí o foco principal das fontes é a guerra na Ucrânia e um suposto plano de paz. Mas plano é talvez uma palavra muito otimista.
É que a informação é super confusa. Espera lá, deixa-me tentar desfazer este nó. Uma fonte, a citar o ex-primeiro-ministro Costa, diz que os Estados Unidos apresentaram um plano de paz sem falar com a União Europeia.
Ok.
Mas depois, outra fonte já detalha um documento com 28 pontos que os Estados Unidos e a Rússia juntos apresentaram à Ucrânia. Quer dizer, as duas coisas não podem ser verdade. O que é que esta confusão nos diz?
A própria confusão é a notícia. Diz-nos que estamos numa fase de diplomacia de bastidores completamente caótica. E talvez até de desinformação. A primeira versão, a ser verdade, mostra uma divisão profunda entre os aliados. A segunda é ainda mais preocupante.
Porque põe a Rússia e os Estados Unidos do mesmo lado.
Precisamente. Põe os dois do mesmo lado da mesa a ditar termos a uma Ucrânia que passa de ator principal a mero receptor de um acordo feito por outros.
Então, se calhar, nem devíamos chamar de negociação. Pelo tom das fontes que falam numa escolha difícil que promete muito pouco, isto parece mais um ultimato.
É exatamente essa a leitura. O Zelensky é citado a dizer que está entre a espada e a parede, mas que está disposto a negociar. Esta frase diz tudo. Ele não tem escolha. A pressão é brutal e vem de todo o lado.
A ameaça do Trump de cortar o apoio.
Exato. E, por outro lado, o aviso do Kremlin de que ou cedem agora ou arriscam-se a perder ainda mais. Isto não é negociação. É diplomacia de coação. Pura e dura.
E enquanto este drama acontece, as outras notícias do dia lembram-nos que o mundo é um lugar frágil muito para além da Ucrânia.
Sim, e é importante ter essa perspectiva. Se lês as notícias isoladas, são tragédias. Se as juntas, o efeito é avassalador. No mesmo dia, 22 de novembro de 2025, temos acidente de autocarro no Camboja, 16 mortos.
Uau!
Sismo no Bangladesh, 5 mortos. Explosão numa fábrica no Paquistão, 15 mortos. Até no Dubai Air Show, um caça indiano que se despanha. Quando lês isto de seguida, a sensação é de uma enorme fragilidade. Parece que o mundo está a estalar por todo o lado.
E para além dos acidentes, as tensões políticas também estão ao rubro.
De todo. A Polónia acusar a Rússia de terrorismo de Estado. Isto não é linguagem diplomática normal. E depois talvez o sinal mais preocupante venha do Canadá.
O da força de voluntários.
Sim. O Canadá a planear uma força de defesa civil com 300 mil pessoas. A pergunta é, porquê agora? Um país como o Canadá, historicamente pacífico, sentir esta necessidade diz tudo sobre a percepção global de insegurança.
O que nos traz de volta à casa? Depois do crime na rua e da guerra lá fora, como é que as nossas instituições lidam com os dramas internos? E aqui, claro, as fontes são dominadas por um nome, Operação Influencer.
Um caso que vai muito para lá da política do dia-a-dia. Toca mesmo no coração do sistema.
Os factos que vêm nas notícias são muito sérios. O DCIAP admitiu que existiram 7 escutas ao ex-primeiro-ministro que não foram validadas pelo Supremo Tribunal, como a lei obriga.
O que é gravíssimo.
E a defesa exige respostas. A ministra da Justiça diz que a PGR vai averiguar o costume.
Mas isto é mais do que um erro. O que está aqui em causa é o equilíbrio de poderes. Onde é que acaba a investigação legítima do Estado e onde é que começa a violação dos direitos de um cidadão? E quem fiscaliza os investigadores? Quando um órgão com tanto poder comete um erro destes, abala a confiança de toda a gente no sistema.
E essa sensação de que as instituições estão a ser apertadas não é só interna, pois não?
Não de todo. No mesmo dia, sai a notícia de que Bruxelas vai processar Portugal por falhas na segurança marítima. Portanto, tens a pressão interna do caso Influencer, tens a polícia a queixar-se da falta de meios?
Sim, os oficiais da PSP a dizerem que há uma crise de efetivos.
Precisamente. E ao mesmo tempo tens a pressão externa da União Europeia a levar-nos a tribunal por incompetência. As nossas instituições parecem estar a ser testadas em todas as frentes.
No entanto, no meio disto tudo, também se vêem sinais de que estão a tentar adaptar-se, não?
É uma espécie de corrida.
É uma corrida.
Sem dúvida. Uma corrida contra a inovação do crime. Vê o exemplo da PJ, preocupada com as drogas sintéticas. Qual é a resposta? Criar um laboratório especializado nos Açores, um ponto estratégico. É uma resposta proativa.
E o mesmo no digital. O desmantelamento de uma rede de criptomoedas mostra que estão a tentar acompanhar.
Estão a tentar. E essa corrida leva-nos a territórios completamente novos. O exemplo que vem de França é perfeito. As autoridades a agirem contra o chatbot Grok por negar o Holocausto.
Isso é fascinante. Mas como é que se processa um algoritmo? Quer dizer, quem é o responsável?
Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. O que estamos a ver é a tecnologia a chocar de frente com as nossas leis, com a nossa memória. Ninguém tem uma resposta clara. É a nova fronteira da justiça e estamos a vê-la a ser desenhada, em tempo real, nestas pequenas notícias.
Se tivéssemos de resumir este dia, a imagem que me vem à cabeça é de uma sociedade a lutar em várias frentes. A lutar contra a violência em casa e na rua, a lutar em guerras com tanques e a lutar para que as próprias instituições de justiça não desmoronem. E, ao mesmo tempo, a tentar perceber como é que se lida com ameaças que nem existiam há uns anos.
E, para mim, a grande conclusão é a interconexão. Nada disto acontece num vácuo, percebes? Uma rede de tráfico humano em Portugal está ligada à crise a milhares de quilómetros. Uma decisão em Washington a pensar nas eleições pode selar o destino da Ucrânia. Uma falha nossa em inspecionar navios leva a um processo em Bruxelas que afeta o nosso orçamento.
É uma teia incrivelmente complexa.
Exatamente. O que me leva a um último pensamento. Nós passámos este tempo a analisar as crises que fizeram barulho, que chegaram às manchetes. Mas se calhar a pergunta mais importante é outra. Se isto é o que vemos à superfície, quais são as crises silenciosas, as que se desenvolvem lentamente e que não fazem notícia? Que problemas estruturais, as alterações climáticas, as desigualdades, a demografia, estão a fermentar por baixo disto tudo, a servir de alicerce para estes dramas diários?